Manhã. Vamos trazer o repórter Adilson Souza, direto de Brasília. Tá chovendo aí, não tá, Adilson?
Desde cedo, bom dia. Muita chuva na madrugada e até agora, né, deu uma parada, né? Mas muita chuva aqui na capital federal e todo em torno aqui dos municípios do Distrito Federal, Beto. Aí só fazendo a colaboração, essa necessidade do trabalhador, Beto, é todo o Brasil. Aqui em Brasília também está muito difícil encontrar profissional, muita agenda. Um pedreiro, ele faz o contrato para 3-4 obras e ele fica circulando, porque ele não tem condição de ficar só em uma obra. Eu tive em Santa Mara o ano passado e os pedreiros lá estão vindo de outra cidade, porque lá mesmo não dá mais conta por causa da construção de empreendimentos na questão das pousadas, para a questão dos lençóis.
Mas não tem região aqui do estado do Maranhão que você está agendando com o pedreiro para o próximo mês, para ele falar com você. Então, é um ponto bastante positivo, né? Nós estamos vivendo um outro momento.
E lembrei também da colaboração que eu fazer com o Jalbe, que ele disse muito importante da questão das estradas da Baixada, além das casas das margens da MA, tem os açudes que eles fazem bem pertinho para romper com a estrada e depois o governo é que tem que resolver o problema. Mas, bom, pois é. Vamos trazer aqui rapidamente. O que tem destaque no Congresso Nacional? Ontem em Brasília foi muita crítica ao governo Lula, Humberto, depois que o presidente, uma solenidade em São Paulo, ele fez um elogio às mulheres, deixando o papel da Gleisi Hoffmann como uma mulher bonita. Só que isso surtiu efeito. Para a oposição, foi um tiro do pé do presidente Lula. Chamaram o presidente Lula de cafetão, como misógino, porque ele disse que ele colocou uma ministra bonita para o Ministério de Relações Exteriores, no sentido de aproximar também mais o governo. Só que isso foi muito mal visto pela oposição e subiram à tribuna todos os deputados do PL dizendo que o presidente Lula precisa se retratar com as mulheres. E a crítica também foi do outro lado. Também lembraram que o presidente Jair Bolsonaro, em outras entrevistas quando ainda presidente, disse que as mulheres são feias e disse que jornalistas não podiam falar. Em algum momento ele mandou até jornalista calar a boca para as mulheres. E não houve a mesma repercussão. Essa é a crítica dos dois lados. Porém, aquela defesa de que agora os homens não podem mais chamar as mulheres bonitas. Imagina, Humberto, se você disser assim, aqui na Central de Notícias, nós colocamos uma secretária bonita para atender os nossos clientes. Será que isso é misoginia, Humberto? Parece um
pois
pouco...
Pois é, eu vou ser processado, porque eu disse que a Tereza Cristina era mais bonita no dia da mulher. O pessoal faz tempestade em copo d'água. Tanta coisa importante para fazer na vida.
Fazer lá no parlamento, viu, Adilson?
E aí, Humberto, a gente aproveita também para trazer outra informação aqui do Congresso, é que já está, no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, já aceitaram a denúncia do julgamento da Carla Zambelli, que deverá ser até o dia 28, ela que está sendo processada, né, por aquela questão de posse de arma durante a eleição. Diga-se de passagem que até o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu a eleição por causa dela, de quando ela puxa uma arma para um eleitor, e isso repercutiu muito mal. Então ela poderá até ser feito pedido de prisão e depois o Conselho de Ética julgará se ela perderá o mandato. Então é um julgamento de muita expectativa. Só que o recorte maior da notícia de ontem e hoje é com relação aos 25% de taxação de juros para o aço que o governo americano está impondo a vários países. O Brasil está sendo afetado com isso, e lembrando que o aço aqui tem uma grande produção, são valores exorbitantes de lucros, mais de 3 bilhões as siderúrgicas, as empresas do aço têm esse faturamento. E o próprio mercado já fez essa pesquisa e descobriu que se houver, a partir de hoje, vai haver essa cobrança de 25%, pode aí chegar até uma perda de mais de 1,5 bilhão só de taxa pagando imposto para os Estados Unidos. O governo americano alega que essa é uma forma de fazer o país crescer a longo prazo, porém está causando grande transtorno. E aí o Senado ontem entrou com um projeto para que seja criado um tipo de retaliação a esse tipo de taxação de juros com o governo americano, porque a Organização Mundial do Comércio não tem mais esse poder desde quando os Estados Unidos, em 2019, não indicou mais nenhum representante para participar da organização, então por isso não tem mais força de decisão. Por isso agora o Senado brasileiro, está com uma proposta de uma lei que venha fazer um tipo de retaliação a esse tipo de problemas financeiros no caso da taxação de juros. Essa é a notícia do momento que vai ser repercutida a partir de agora aqui no Brasil, porque a partir de hoje começa a ser cobrado 25% da taxação de juros, que afeta todo o país. Problema grandioso, que também chega a questão aqui da questão do zero taxação de imposto para alguns produtos. Lembrando, Beto, que aqui o governo federal diminuiu a taxa de imposto para alguns produtos importados, como café e açúcar. Só para você ter uma ideia, 80% do café produzido no Brasil vai para fora, importado não fica. Como é que vai baixar o preço do café se não serve ao povo brasileiro? Como é que vai querer que esse preço seja baixado? O açúcar, da mesma forma, 70% vai para a exportação. Então, tem todo esse problema de dizer que vai baixar o preço. Agora, o governo deu indicação para os estados baixarem o ICMS, que é onde afeta maior a população, que é onde está o povo, lá nos municípios. E o governo do Maranhão está de parabéns, que já conseguiu reduzir 33% do ICMS, fala já do próprio governador na CNN ontem. Então, isso também é para louvar e dizer que outros estados devem seguir o estado do Maranhão, Beto.
Obrigado, Adilson Souza. O nosso tempo esgotou. Eu queria trazer só 30 segundinhos do governador Carlos Brandão, que depois da entrevista com a CNN, aí ele foi entrevistado agora pela equipe da Exame. E aí ele falou algumas verdades. Nós queríamos trazer um trecho maior. Vamos colocar só 30 segundos aí da fala do governador nessa entrevista de repercussão nacional.
Olha, primeiro que nós focamos muito nessa questão dos programas sociais para combater a fome. Apesar do Maranhão ser um estado rico, 10 bacias hidrográficas perenes, certo? Terras férteis, certo? Estrategicamente muito bem colocado, com a região portuária, que é a âncora do desenvolvimento do estado, o agroforte, nós ainda temos um povo pobre. Então, por conta disso, nós investimos fortemente, certo, nos programas sociais e conseguimos retirar, segundo os dados do IBGE, certo? Os dados também do PNAD, do Banco do Brasil, contratado pela Fundação do Banco do Brasil, nós conseguimos tirar, em 2023, 920 mil pessoas da extrema pobreza. Certo? Então, isso a gente viu que é possível. Em 2024, já conseguimos retirar 500 mil pessoas da extrema pobreza. E agora, certo? Vamos lançar esse programa, Maranhão Livre da Fome. Esse é um programa para zerar toda a pobreza do nosso estado, da extrema pobreza.
Sim.
E como é que a gente vai fazer isso? É um passo de mágica? Não, a gente passou 8 meses estudando, aprimorando, mesmo já tendo tirado 900 mil pessoas em 23, 500 mil em 24, a gente aprimorou. Criamos o Maranhão Livre da Fome, que vai ser lançado agora no final do mês. Né?
E no que consiste? Isso, nós vamos depois marcar com o governador, agendar com o governador e vamos detalhar tudo isso que está acontecendo. E uma das notícias que ele deu também nessa entrevista foi sobre esse investimento, que ele ainda não falou muito sobre esse assunto, esse investimento de 18 bilhões de reais na construção dessa linha de transmissão que vai sair ali da região de Presidente Dutra, passando por Graça Aranha e indo para a região da... para o estado vizinho, né? Para o estado Araguaína, né? Aquela região. Então são muitos outros investimentos, mas o nosso tempo acabou e nós vamos voltar amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão já retirou da pobreza extrema mais de 1,5 milhão de maranhenses em 2 anos. Mas ainda há muitas pessoas nessa situação que não conseguem se alimentar todos os dias.
Tem dia que não tem nada. Tem dia que a gente tenta fritar um ovo, às vezes não tem a farinha e às vezes a gente não tem o dinheiro para comprar farinha.
E para resolver de vez essa situação, o governo do estado criou o programa Maranhão Livre da Fome. Mais 500 mil de pessoas de 97 mil famílias serão beneficiadas para que tenham alimento na mesa todos os dias. Cada família vai receber um cartão de R$ 200, mais R$ 50 por cada filho menor de 6 anos. E tem mais, cada membro da família maior de 16 anos vai poder fazer curso profissionalizante e receber um kit para iniciar sua nova profissão. Comida e dignidade na mesa dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.